Jogo Rápido, um podcast do Ministério do Esporte.
Olá, amigos e amigas, eu sou Maranhão Viegas e este é o Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Aqui é o lugar correto para a gente falar de esporte de um jeito simples, objetivo e direto. Um espaço para conhecer histórias transformadoras de quem encontrou no esporte o caminho para mudar de vida. É também um bom lugar para a gente conhecer as políticas públicas que estão tornando o esporte uma ferramenta de inclusão social onde há lugar para todos. A nossa conversa de hoje é com Júlio Godoy, uma estrela do parabadminton brasileiro que acaba de voltar de um campeonato internacional em Uganda, na África. Trouxe de lá duas medalhas, uma de ouro e outra de prata, e tem muita história para contar para a gente, não é mesmo, Júlio?
Isso mesmo, Maranhão. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui e contar um pouco da minha história no esporte.
Vai ser um prazer ter você na nossa companhia, você que está nos ouvindo. Você já sabe, mas não custa nada lembrar, o podcast Jogo Rápido está acessível pela Rede Nacional de Rádios, da EBC, mas você pode ouvi-lo também no site do Ministério do Esporte ou na plataforma de streaming de áudio da sua preferência. Vamos lá, a gente está aqui e vai começar a nossa conversa com o Júlio. Vamos começar exatamente pela sua viagem à África, Uganda. Uganda tem tradição em parabadminton, no badminton como um todo, Júlio?
Na verdade, não, Maranhão. Como é um país subdesenvolvido, a BWF, que é o órgão mundial que cuida do badminton e do parabadminton, resolveu expandir o esporte para a África. E a Uganda, que é a cidade, a capital é Kampala, foi escolhida como o cenário para essas competições. No primeiro ano que eu fui lá, não tinha quase atletas de Uganda.
Você já foi mais de uma vez lá?
Mais uma vez, essa segunda vez que eu retorno. Tá, eu fui lá em 2020, retornei agora em 2024 e fiquei muito feliz. E agora eles evoluíram, tem bastante atleta representando a África, entendeu? Então você vê que realmente trouxe um resultado para o país essa questão de levar as competições até lá.
Esse estímulo. Júlio, a gente quando fala de badminton, não é um nome que é muito comum no nosso ouvido, né? Mas a gente vai pesquisar um pouquinho e descobre que o badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo, não é isso?
Isso, perfeito. Quando se fala de badminton, até mesmo quando eu descobri o badminton, quando me apresentaram, eu não sabia do que se tratava. Eu fui atrás de pesquisar, vídeos no YouTube e descobri o que era. Mas até então eu não sabia e acontece muito isso. É normal você falar para uma pessoa, eu sou atleta do parabadminton, uma pessoa perguntar, do quê? Porque é um esporte que no Brasil ele é pouco divulgado.
Para quem está nos ouvindo, o badminton lembra a peteca antiga que a gente jogava com a mão. Mas o badminton tem uma raquete, né? E é uma raquete com uma peteca que tem uma velocidade altíssima,
sim,
né?
Sim, o badminton é o esporte de raquete mais rápido que existe no mundo. O recorde da peteca é quase 500 km por hora. Então imagina, você tá num jogo e vem um objeto que seria a peteca 500 km por hora em sua direção.
E ele é um esporte olímpico também,
e
né?
É um esporte olímpico também. Bom, tá na sua segunda participação agora.
E você tava na lista tentando uma vaga olímpica, dessa vez não deu, mas você tá numa grande torcida por uma amiga sua que é daqui de Brasília que vai para Paris daqui a pouco, né?
Perfeito, a Daniele Souza, ela vai para Paris. Vai representar o Brasil lá muito bem. Além de amiga, é minha parceira, eu jogo dupla com ela. E estamos aqui na torcida para ela trazer uma medalha para o Brasil.
Ô, Júlio, a gente deseja boa sorte para a Dani. A gente torce para que o time Brasil faça uma bela representação, como tem feito nos últimos Jogos Paralímpicos. A gente tem trazido medalhas, tem sido um sucesso o desempenho dos atletas brasileiros, né?
Isso. A gente vem aí, cada ano que passa, fazendo história no paradesporto. O Parapan foi um exemplo disso, que onde batemos recordes de medalhas. E a tendência é essa, cada ano, cada competição, o Brasil ser melhor representado possível no paradesporto.
Bom, a gente sabe que essa evolução tem muito a ver também com a possibilidade de que os atletas se dediquem para o treinamento, que consigam comprar equipamentos e ter uma assistência adequada nos seus treinamentos para evoluir. Isso é reflexo do volume de medalhas que o Brasil tem conseguido nesses jogos internacionais, nas disputas nacionais e internacionais. Você é um dos atletas que é bolsista do programa Bolsa Atleta, que é hoje um dos é o maior programa de apoio, de incentivo individual a atletas. Qual é a importância do Bolsa Atleta na sua vida, Júlio?
Bolsa Atleta, eu falo com toda certeza que ele é fundamental para o atleta, ainda mais se for um atleta de alto rendimento. Você precisa de uma segurança para você se dedicar 100% aos treinos. E o Bolsa Atleta te dá essa segurança de você poder treinar, competir, sabendo que você vai deixar sua família amparada, você vai estar com um resguardo financeiro, que eu costumo dizer, entendeu? Por quê? Porque a maioria dos atletas, eles têm como renda principal o Bolsa Atleta. Eles tiram sua renda porque o atleta de alto rendimento treina de 6 a 8 horas por dia. Então, ele vive, ele trabalha, o trabalho dele é o esporte. Então, o Bolsa Atleta é como se fosse a sua renda. E na grande maioria é a renda principal, entendeu? Então a maioria tem viagem, tem família quando viaja, tem essa segurança de estar sabendo que está tudo certinho, tem as contas, tem a segurança da família, ele só vai se preocupar em competir e treinar.
E para você ter uma ideia da abrangência, você que nos ouve, a abrangência do Bolsa Atleta esse ano bateu um novo recorde, hoje tem mais de 9 mil atletas brasileiros que são bolsistas, que recebem esse apoio a que o Júlio se refere, em várias categorias, desde quem está começando na base até o atleta de alto rendimento. Hoje tem a categoria pódio, inclusive,
exatamente,
não é isso?
Exatamente, tem a categoria pódio, que já envolve os atletas de alto desempenho, que se encontra entre os 20 melhores do mundo.
Ô Júlio, eu queria falar um pouquinho, compartilhar com os nossos ouvintes um pouco da sua história de vida. Onde é que você nasceu? Qual é a sua idade?
Eu nasci em Campinas, São Paulo, interior de São Paulo. Eu estou com 43 anos hoje. Eu comecei no esporte em 2013, tá? Mas eu comecei jogando handball em cadeira de rodas pela Universidade de Campinas, Unicamp.
Agora, você que está nos ouvindo nas ondas do rádio, no seu carro, indo para o trabalho, voltando para casa, em todos os cantos do Brasil e até do mundo, não consegue nos ver aqui. Nós estamos no estúdio gravando esse podcast na Esplanada dos Ministérios em Brasília, conversando com o Júlio Godoy, que é atleta do parabadminton, modalidade esportiva praticada por pessoas que usam cadeiras de rodas WH2. Júlio, você sempre teve que usar cadeiras de rodas na sua vida?
Não. Eu, aos 22 anos de idade, eu sofri um acidente de carro, onde eu sofri uma lesão medular L2 e L3. Até então, daí pra frente, comecei a fazer uso da cadeira de rodas.
Então, até os 22 anos de idade, você levava um tipo de vida com uma autonomia diferente da que você tem hoje. Como é que foi assimilar essa mudança de uma nova condição?
Foi difícil, não é fácil, porque num piscar de olhos assim, sua vida muda totalmente, entendeu? Tive que me adaptar em todos os aspectos. E não foi fácil, mas eu falo que a ficha ela vai caindo aos poucos.
Tá? E não o foi que você considera que foi mais importante nessa sua percepção de mudança de vida? Quer dizer, quando é que você se deu conta de que o fato de ter que usar uma cadeira de rodas não era o fim da sua vida?
Eu costumo dizer que assim, a vida ela não para, né? Ela muda, a trajetória muda. O que a gente não pode acontecer é da gente parar, estacionar. E foi o que eu fiz na época, eu queria voltar ao mercado de trabalho, mas há 20 anos atrás era muito difícil você conseguir um lugar acessível para um usuário de cadeira de roda. E eu tive o prazer de conhecer o esporte, que daí fez toda a diferença na minha vida. Que é hoje, o Júlio que está aqui conversando com vocês, quem moldou esse Júlio foi o esporte. Se não fosse o esporte, eu não sei o que eu teria, como que seria seguido a minha vida sem o esporte.
O Júlio, essa tomada de consciência envolve também quem está ao nosso redor, né?
Perfeito, perfeito. Envolve família, que é o pilar de tudo ali quando a sua vida acontece, que nem aconteceu o caminho. O meu pilar, a minha segurança foi minha família e amigos, entendeu? Na época tinha minha companheira Juliana, que foi a pessoa que me incentivou muito, muito mesmo a entrar no esporte, até porque ela estudava na época na Unicamp, ela comentava comigo que tinha um esporte lá. Eu fui conhecer o esporte, conheci o badminton lá também, e sou atleta do badminton faz 7 anos. Então, foi incentivo mesmo, de família, de amigos, entendeu? Que eu resolvi entrar para o esporte.
Na nossa conversa anterior, antes da gente começar o programa aqui, você me dizia que tem uma frase que virou um mantra na sua vida, né? Porque você, quando sofreu o acidente e as pessoas se assustaram com a sua nova condição, você mesmo, para você, dizia: tudo tem um propósito na vida, não
é? Exatamente. Essa ela é o meu modo de pensar, tá? Tudo tem um propósito. E eu tinha que descobrir qual que era aquele propósito. E foi através do esporte que eu descobri qual propósito que era aquele.
Olha, a nossa conversa com o Júlio está muito legal, está muito bacana. É sempre muito importante a gente dar às pessoas a percepção de que a vida segue, que é possível, que você tem autonomia. E falando nisso, Júlio, há uns dias atrás participei de uma palestra com você, porque o Júlio também, ele é um defensor dos direitos das pessoas com deficiência. Ele é um ativista nesse processo e ele sempre vai ao encontro de crianças, de estudantes nas escolas, de empresas, falando sobre essa condição e falando sobre a importância de respeitar as diferenças. Não é isso, Júlio?
Perfeito. Eu vejo isso como um modo de inclusão mesmo, assim, você levar informações às pessoas. Porque muitas pessoas têm a curiosidade, mas não têm a formação de saber como lidar, de quais são as deficiências. Então, através de palestras, eu falo sobre as deficiências, entendeu? E explico que elas não são limitadoras, entendeu? Cabe cada um encontrar o caminho que quer seguir. E explico também a importância do esporte na vida da pessoa, seja com deficiência ou não, entendeu? O esporte, ele é transformador, seja no meu caso, que sou cadeirante, chega no caso de uma pessoa que não tenha deficiência nenhuma, ele vai fazer toda a diferença. Então eu levo essas informações das palestras, tiro a curiosidade de crianças, professores, todos os membros participantes. Eu acho que é um bom começo, assim, a gente levar a informação a quem procura, porque acho que a informação é a base de tudo.
Júlio, olha, a nossa conversa está muito boa, o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero agradecer muito para a sua vinda até aqui, a sua participação no podcast Jogo Rápido do Ministério do Esporte. E eu queria, enfim, que você dissesse algumas palavras, ficasse à vontade para encerrar a nossa conversa aqui.
Eu que agradeço, Bruno. Agradeço pelo convite. Agradeço o Ministério do Esporte pela iniciativa. Esse podcast, assim, eu acho de muita importância também para estar levando informações aos ouvintes, entendeu? A quem acompanha o podcast. Agradecer mesmo você pelo trabalho, ao Ministério do Esporte, pela questão de tudo que tem sido feito, vem sendo feito para os atletas brasileiros.
É, e a gente vai ficar aqui, você não vai estar lá, mas o coração de brasileiro vai estar na torcida lá em Paris, para que o nosso time tenha um bom desempenho, não é isso?
Com certeza, torcendo para todos que vão participar de Paris, desejo um ótimo jogos, que tragam medalha, e aqueles que não trazerem também, que venham com um sorriso no rosto, que é o importante, já é uma vitória estar lá já.
É isso, gente. Olha, este foi mais um episódio do podcast Jogo Rápido, podcast do Ministério do Esporte. A gente agradece o Júlio e agradece a você que nos acompanha pela Rede Nacional de Rádio. Agradeço também a você que acessou o nosso podcast pelo site do Ministério do Esporte ou pela sua plataforma preferida de streaming. E um forte abraço. A gente deseja que você fique bem, um forte abraço e que possa nos acompanhar daqui para frente em novos episódios. Toda terça-feira tem um episódio novo do nosso Jogo Rápido, o podcast do Ministério do Esporte. Um abraço e até a próxima.